Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 33ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador Cirineu para fazer a leitura bíblica.
Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 053 de 2025 ao projeto de lei número 2563 de 2025. Prorroga até o dia 1º de dezembro de 2025 a vigência do Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da lei municipal número 1287 de 2 de junho de 2015. Relator César Augusto Linassi, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 19/9/2025. Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, informo de início que se trata de matéria de competência do Poder Executivo legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, inexiste vício de iniciativa, posto que compete à chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela. E por tratar-se de questão afeta aos serviços de educação básica e fundamental prestadas pelo Poder Executivo. Cabe, portanto, a ela tratar da matéria. Assim, pelos aspectos formais, inexistem obstáculos ao prosseguimento da tramitação e da discussão do presente projeto. O Plano Nacional de Educação estabelece metas e diretrizes nacionais para a educação, mas para que sejam cumpridas, os municípios devem elaborar seus planos municipais de educação, alinhados às diretrizes federais. O plano promove a articulação entre os níveis federal, estadual e municipal, buscando a colaboração para a implementação das políticas educacionais. Os planos de educação, tais como o PNE, são decenais. Assim, caso aprovada esta lei, será possível ao município, no próximo ano, elaborar o seu próprio plano municipal, com vigência até o ano 2036. Assim, esta medida, já adotada por vários municípios ao redor do país, por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 053 de 2025. Ao projeto de lei número 2564 de 2025. Institui a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro do ano de 2026. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 30/9/2024. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício capaz de obstruir sua votação, posto que é apresentado pela prefeita municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Igualmente quanto à forma, verifica-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo Municipal, consubstanciada na edição de lei ordinária. No tocante ao mérito, denota-se que o mesmo cumpre com os requisitos legais necessários para o seu devido transcurso nesta Casa de Leis. Mais detalhes acerca da LDO serão expostos no parecer final, a ser formulado após a audiência pública. São esses os projetos. Lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que eu faça as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Não, vereador Márcio.
Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Não, vereador Márcio.
Não, há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, a presidente Kátia. Em nome dela, saudar os demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, a quem nos escuta no Facebook e aos nossos assessores. Bom, hoje começar falando da CI, então. Tivemos uma reunião com a prefeita e a CI. Em primeiro lugar, agradecer a CI aí pelas explicações, pela vontade de fazer a retomada de uma feira o ano que vem, nos 60 anos do município. Totalmente a CI à frente disso. É importante, a prefeita comentou isso, vai ser feita uma concessão, então, para uso do parque. O município vai fazer algumas reformas que precisa fazer, é possível fazer também, mesmo na crise, mas parabenizar a CI e dizer aos munícipes, empresas, que procurem a CI, que está buscando essa retomada da feira com os nossos empresários, com mercados, enfim, para fortalecer, que é num momento de dificuldade que tu vê quem quer o bem e quem quer crescer junto com o município. Na hora que tem recurso sobrando para lá, para investir para cá, tudo é fácil. Agora, na hora da dificuldade, que nem essa aí está fazendo, que eles explicaram, vieram aqui, conversaram, merece todo o apoio da comunidade, principalmente de nós vereadores e do poder público, né? Fazer para que isso aconteça. Que nem diz o Bia, que está à frente, o Cassiano é o presidente, não vai ter shows nacionais, como todas as feiras, todo mundo espera que tenha, né? Mas, na verdade, nós temos que fortalecer o comércio local. Não pensar em show de milhões, enfim, de 100, 200 mil. Temos que pensar em buscar recursos para que o município cresça. E lá na frente, quem sabe, com essa retomada, a feira se torne novamente uma das maiores da região. Mas, primeiramente, um passo de cada vez, como disse o presidente. Então, deixar o agradecimento a eles e dizer que eu, como vereador, os colegas já falaram isso, estamos dispostos a colaborar com a CI sempre, porque esse sim é a atitude de quem quer ver o comércio local crescer, fazer para o comércio local. Vai ter empresa de fora? Vai. Sempre vai ter, em qualquer feira, mas vão priorizar o comércio local. Então, o comércio local tem que colaborar e participar também dessa retomada da Expofeira. Agradecer a homenagem que recebi aí pelo Departamento de Esporte e Lazer, como um que colaborou com o esporte no futsal, como tantos aí que vi, ontem vi o João, né? recebendo homenagem, mais que merecida, né? Da nossa época, esse, o César, esse pessoal que recebeu, então, a César Verbes, é, né? E, então, só agradecer e que continuem fazendo isso, porque isso é, para mim, foi gratificante demais, para mim como ser humano, ir lá receber uma homenagem simples, mas verdadeira. Tá o meu neto, que não tiveram minha neta junto comigo, meu filho pegou o final de eu atacando, hoje tem orgulho de ver ele atacar, seguiu pelo menos o que eu gosto, né? Então, que Deus abençoe a todos aí que tiveram essa ideia de agraciar nós com essa, relembrando o que foi feito pelo esporte pejuçarense. E não é só eu, né? Atrás disso tem várias pessoas, então, que continuem fazendo isso para que o esporte se fortaleça cada vez mais. Fomos a Porto Alegre sexta-feira com o secretário Rony, com o suplente Valdecir Risse, tentar buscar emendas do nosso deputado, então, do PDT federal, Pompeu de Matos. Não vou criar expectativas, né? Porque não adianta a gente vir aqui, porque foi a Porto Alegre, vir mentir para a população. Tem expectativa, sim, dele mandar as emendas para a Pejuçara, para a saúde e para o hospital. Tanto é que eu falei a ele que se a gente quer, como vereador, e eles como deputado, que eu falo isso e tomara que ele escute isso, a gente tem que procurar eles, mas é dever de um deputado, se eu disse para ele, não estou dizendo para a população aqui para mentir, é dever deles ajudar o município aonde eles fazem voto. Isso não é a população, é dever de qualquer deputado que faz voto no nosso município ajudar a população, principalmente deputados federais, que têm um orçamento maior, e os municipais, então, os estaduais que estão ajudando também, fica o agradecimento. Mas provavelmente uma das emendas a gente consegue, ele disse, porque tanto nós aqui estamos passando por dificuldade e o país também passa por dificuldade, não é só o município. Então a gente foi em busca disso e não fui em busca, como eu falo aqui, para levar o meu nome, eu fui em busca para defender a população, que quando eu me elegi eu prometi a eles que eu iria buscar incansavelmente, quando pudesse, emendas, enfim, ajuda para o município. Parabenizar o Farrapos Vista Alegre, que foi campeão na bocha trio livre sábado, vereador Bruno foi campeão, merecido, né? Torci contra, mas não adiantou nada. Perdemos, mas estou feliz igual, porque ficou em boas mãos. E eles jogam mesmo, tem time para ser campeão e vai ser o time a ser batido ainda, não sei, 2 ou 3 anos, mas vai ser. Um dia perde, a gente sabe que vai mudando de jogador, vai acrescentando em outros, mas estão de parabéns mesmo, fizeram uma baita partida, respeitaram, não houve discussão. Então, parabéns ao Vista Alegre e Farrapos. E convidar o público aí, quarta-feira, para a decisão de veterano, Clube A e Zito A, dos veteranos, então, no Clube Recreativo Pejuçarense. Eu queria ver com o nosso jurídico, enfim, se a gente tem como falar com a brigada. Eu recebi já vários dias, eu hoje recebi de novo, o problema dessa gurizada andando de moto elétrica. Sei se, eu sei que tem uma lei que 50 cilindradas, enfim, não precisa carteira. Mas eu vou falar para o bem desses guris que estão andando de moto aí na cidade. Para o bem deles, agora que nem eu disse. Se vão levar para o lado pessoal, continue. Esses dias eu quase bati num rapaz aqui, ele nem olhou, na verdade. E hoje um amigo meu me ligou e disse, ó, uma hora vai dar um acidente sem capacete. Isso que eu queria saber da brigada. Você tem que usar capacete? Não estão usando. E a hora que cair, não adianta a gente chorar e lamentar. A gente está falando, eles cruzam a rota, eles sobem na calçada, e podem andar onde quiser para mim, não tem problema, para andar no meio da rua. Só que a hora que um carro não perceber isso, que nem eu percebi ele atravessando a rota aqui, que nem um colega meu me falou, hoje de novo o guri quase bateu no carro dele, se ele não para. Então eu não sei qual é que é a lei, Mas se a brigada pode fazer alguma coisa para usar em capacete, não precisa ter carteira, não tem problema. Mas assumam a responsabilidade de se machucarem e os pais também. Porque é impossível que é só nós que andemos, que acontece, toma um susto, que enxerga. Onde é que estão os pais dessas crianças?
Me permite, vereador?
Permito.
Eles empinam a moto no passeio.
Eu não sabia disso.
Já estão fazendo peguinha entre eles, entre moto e elétrica. Né?
Então isso não é uma crítica, é um conselho para os pais. Aí até vou dizer o que eu penso. Sabe o que vão dizer? Porque o Adriano, de repente, o vereador Márcio falou bem, que estão empinando, batendo pé. Ah, o Adriano é porque ele não tem para dar para o neto dele, para o filho dele, ele está com ciúme. Eu não quero é que alguém bate no meu carro e cruze o vidro sem capacete. Entendeu? E me caia dentro do carro tudo cortado. Que é uns guri de, acho que 12, 13 anos, não sei se tem uns que tem. Tem um fiapinho ali que eu não conheço, um magrinho. Andava voando com uma motoquinha ali. E não me interessa de quem é que é filho. Se eu soubesse quem é que era, eu falava. Só não sei. E se eu descobrir, eu vou falar segunda-feira. Cara, onde é que está a situação de um pai deixar uma criança aí? Não precisa usar capacete? Então que a polícia tire daí, porque vai dar problema. Vai acontecer uma tragédia. E não estou gorando, estou avisando. Ou bater no idoso, do jeito que eles não dão bola. Pega alguém atravessando a faixa, quem é que está errado? Um guri desse. Uma pessoa que passa despercebido na faixa. É o cara que está atravessando a faixa ou é quem está andando de moto elétrica? Então está na hora de os pais, a própria brigada, de repente, não estou cobrando a brigada, quero saber da lei. Mas se não precisa carteira, então pode andar como quer? Então eu posso andar bêbado e passar em cima de 5, 6 na faixa de pedestre e embora. Porque pode? Não pode, gente. Então que essa gurizada conscientize. Não estou falando por... Oi? Permito?
Daí, vereador, aproveitando então a oportunidade, como eu havia falado, aquele dia que foi uma questão do cachorro, né, que um rapaz postou um vídeo que o cachorro avançou ali de moto, que, enfim, rusgou, como é que você fala, então fizeram um alarme no informativo, no grupo, né, e o Muniz aproveitou o gancho para colocar essa questão das motinhas, que a brigada teve que, digamos, parar quase, não ir atrás, porque o rapaz, quando viu o carro da brigada, tocou, acho que contramão, enfim, saiu correndo a brigada por precaução, não quis ir atrás, para não, enfim, provocar, de repente, o rapaz se apavorar, um acidente, ou coisa parecida, mas, simplesmente, o pessoal do grupo ignorou, começaram com brincadeiras e deram importância para o cachorro e não para a questão. Eu também acho que a brigada deve tentar identificar quem é, e principalmente até os pais, porque acredito que não tem a lei que tem que se usar capacete, enfim, porque se vê bastante pessoas até de idade, né, as senhoras que têm as motinhas não estão com capacete, acredito que não é obrigatório, mas enfim, mas eu achei interessante o que o Muniz falou, eu até entrei em contato com ele no mesmo dia e falei da questão de entrar em contato com os pais, porque o errado também muitas vezes é os pais que liberam, né. Esses dias também eu vi um, nem sei de filho de quem que é, o rapaz ali para desviar o quebra-mola, indo do centro para o São Luís, em frente à loja ali do Covas, do Tiamar, tocou contra a mão para desviar o quebra-mola, imagina você ver um carro de lá, ou entrando, enfim, mas a polícia também já questionou nesse grupo, tanto essa fala do Muniz, que eles têm a preocupação, e eu acredito que deve-se fazer uma reunião, enfim, conversar principalmente com os pais, né, porque é muito perigoso, só depois de acontecer alguma coisa e questão, provavelmente, que vai ser tomada alguma atitude, né, que não precise acontecer alguma tragédia para depois virem cobrar.
Eu não sei, vamos ver com o jurídico, falar com a prefeita, se nós, como município, podemos tomar alguma atitude, porque assim não dá para deixar. Porque vai sobrar para um motorista que tem carteira, que está trabalhando, que está cumprindo com o dever, para alguma criança que Deus o livre bater e se machucar e ter que parar no hospital ou bater a cabeça, que sem capacete corre um risco imenso, né? Então vou ver com a prefeita, falar com ela até sobre esse assunto e comentar com o Departamento de Trânsito, fazer alguma coisa. Se não tem lei, nós vamos ter que botar a lei, porque fundamento disso aí não tem eles desse jeito. E não é uma moto só, não é só um guri, que nem disse o vereador Márcio. Eu acredito que tem 4, 5, já que eu vi que é diferente. Então, vou conversar com a prefeita sobre isso, para ver que o departamento de trânsito tem como a gente tomar uma atitude quanto a essas. E não é por ser, não estão me prejudicando em nada, só que depois que aconteceu um acidente, daí. É que nem eu falo, daí o SUS paga, daí não tem dinheiro para pagar, encosta ali. Então nós temos que tomar atitude para proteger o motorista que tem carteira. Então, se eles querem brincar, então podem ir na praça. Tem as calçadas ali, a elétrica. Então vão para a praça, não vão no meio da rua que nem estão indo e fazendo essas brageiradas aí. Era isso, senhora presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Adriano. Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação à presidente Kátia, seu nome, saudar os demais colegas vereadores e ao público também que está nos assistindo hoje, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que nos escutam pela rádio comunitária Pejussara. Tivemos há pouco aí, então, conforme foi falado já pelo vereador Adriano, a reunião com a presença da prefeita e também o presidente da CI, o Cassiano, e mais o Tobias, representante da CI, trocando algumas ideias na construção de se realizar algum evento no sentido do que foi as expofeiras aí do passado, uma expofeira ou algo parecido, considerando até pela experiência aí do feirão da Sicred, aí que vem bem sucedido aí nos últimos anos. E então eu acredito que é uma ideia interessante, que se for bem trabalhada aí com a comunidade, especialmente envolvendo as entidades aí do município, a própria CI que assume então a liderança, porque o poder público, a gente sentiu também na fala da prefeita a dificuldade financeira que nós temos aí, de inclusive fechar as contas neste ano, a preocupação e a redução dos investimentos para aquilo que é essencial só. Então, certamente, o poder público, e até pela questão da lei, que limita muito a forma de realização, enfim, dos investimentos no caso das feiras, comparado com expofeiras, já que foram realizadas no passado, com altos investimentos. Mas eu acredito que se mobilizar as nossas empresas locais e a nossa comunidade, as entidades todas, né, sindicais, enfim, outros do nosso município, aí é possível se realizar um evento. Eu acredito que ele pode começar até num patamar menor, sem muita perspectiva, talvez, né, de um grande evento, mas certamente uma base aí, talvez, para eventos maiores com o futuro, aproveitando o espaço que tem lá no parque de exposições, que embora tenha sido uma parte destruída com o vendaval que aconteceu em 2012, mas tem uma estrutura lá de alguns prédios, que nem a Casa Italiana, enfim, o centro administrativo e pavilhão lá que acolhia então as empresas, né, para fazer a exposição, e outros prédios. Lá tem aquela quadra colonial nova que foi feita, eu acredito que os trabalhadores rurais, os agricultores, enfim, as pessoas ligadas à agroindústria e à produção daquilo que nós temos aqui no nosso município, tendo experiência já e a tradição, possam também oferecer e colocar então a venda e mobilizar a nossa comunidade e a região também para esse evento aqui. Temos a experiência agora há poucos dias também, que foi levantado aqui, das próprias as cucas que foram realizadas aqui para a venda na festa da Romaria do Monumento de Fátima, em Cruz Alta, e que uma parte delas, comercializadas aqui no município, também já são uma identificação cultural e na questão de produção do município, sem dúvida nenhuma, algo de grande destaque, já é conhecida, né, com renome aqui a nível regional, certamente. Então, também pode ser trabalhado nessa área da gastronomia, que nós temos aí já uma experiência bem positiva. Então, veja aí como uma ideia que pode ser trabalhada e levada adiante e ter a sua realização, mesmo nesse momento, como foi falado, financeiramente difícil, mas é nesse momento de crise que se busca alternativas, né, para retomada, inclusive, das atividades e busca, talvez, até de alternativas econômicas aí dentro do nosso município de Pejuçara. E aí eu acho que, dentro desse assunto também, analisando essa situação financeira do município, a arrecadação menor, em função, basicamente, aí da crise das estiagens que nós tivemos nos últimos anos no município e outras situações, nós vemos aí a necessidade também de se pensar e repensar, quem sabe, não só a nível local, mas a nível nacional, porque nós não temos, eu vejo assim, a questão econômica brasileira num todo, não existe uma situação de uma grave crise, ou sei lá, pelo menos, talvez para alguns esteja acontecendo, mas o que acontece, de fato, é que existe uma acumulação de riqueza muito grande nas mãos de poucos, né? Isso é um processo, né, que foi construído ao longo da história e algo assim que vem já de muitas décadas, não é de agora. Se nós formos ver lá do início da formação do Brasil, a própria distribuição das terras, enfim, toda essa situação de desigualdade que se criou. E eu acho que o grande desafio é trabalhar para que esses que ganham muito, os grandes bilionários, enfim, todos quem tem esse poder econômico nas mãos, possa também contribuir. E aí, na parte de tributos, de impostos, são os que menos pagam, né? E a gente viu, na semana que passou, a medida provisória do governo federal, que tinha sido aprovada para substituição do imposto do IUF, cobrando então das BETs, dos bancos e dos bilionários, estabelecendo um imposto de 18% sobre essas grandes movimentações financeiras que teriam a perspectiva de arrecadar em torno de 25 a 30 bilhões de reais, que seria todo aquele valor que vai deixar de ser pago pelos trabalhadores que vão ter vai estar isento do imposto de renda até quem ganha até 5 mil reais e a redução quem ganha pouco acima disso. E aí, esses 18%, na verdade, é um percentual muito baixo ainda, comparado com a média dos trabalhadores que ganham um pouco acima disso, de 7, 8, 10 mil reais, e que pagam até 27,5%, que é a tabela do imposto que já está estabelecida aí há décadas, né, no Brasil. Então, veja assim, e aí é importante perceber que os deputados que formam a oposição ao governo federal, ao governo Lula, da extrema-direita e uma grande parte do Centrão, acabaram votando, então, pela derrubada dessa medida provisória, então, para defender a não taxação e o não pagamento desses grandes chamados BBB, né? Bets, que é relacionados com as apostas esportivas online, né, que além do dinheiro, né, que gira nessa área aí, que movimenta bilhões de reais, uma parte desse dinheiro ainda vai para o exterior, tem investigação, inclusive CPI investigando e tem indícios aí de que estejam associados também com organizações criminosas, além de promover e levar, então, ao vício de muitos apostadores também, que é algo até doentio e prejudicial, enfim, à saúde e à situação econômica, né, de muitas pessoas. Então, no mínimo, a taxação é equivalente a qualquer tipo, né, de outra forma, né, de movimentação financeira de arrecadação. Então, que a gente possa acompanhar esse processo todo, perceber, então, que, de fato, nós precisamos de políticas que estabeleçam um pouquinho mais dessa justiça tributária para que daí venham os recursos para os municípios menores para garantir aqueles investimentos essenciais que são da saúde, da educação, do emprego, da renda, enfim, da habitação da população assalariada, população que tem a renda menor e que precisa... Claro que muitos desses serviços são oferecidos a toda a população, mas fundamentalmente para que haja esse equilíbrio e essa movimentação financeira e que o município também possa arrecadar. Porque certamente com essa derrubada e a comemoração lá dos deputados que aprovaram o fim da medida provisória, vai afetar mais ainda a arrecadação do nosso município de Peixoara, que segundo a prefeita nos passou, está sendo cada vez menor, vem diminuindo, tem uma dificuldade então de manter os investimentos, tudo aquilo que estava sendo planejado, e que a gente possa então pensar que isso também cobrar dos nossos representantes, né, para que haja então esse, no mínimo, né, essa garantia desses recursos possam ser aprovados lá, né, para o pagamento desses impostos e o retorno então para os nossos municípios, assim como para o Estado e em todos os investimentos também do governo federal. Então eu acredito que isso é interessante para a gente refletir, analisar e avaliar e fazer essa comparação, que está muito relacionado, né, aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que no nosso município e aquilo que nós vivemos a nível de país também. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, Cirineu. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, presidente. Seu nome e os demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha hoje e quem nos assiste pelo Facebook e nos escuta pela Rádio 105.9. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Adriano pela sua ida a Porto Alegre, juntamente com seus colegas, em busca de recursos, que é o papel do vereador e o mais importante, principalmente nessa época em qual estamos enfrentando essa crise econômica, podemos dizer, até que teve a conversa com a prefeita hoje, nos passando números e a preocupação em fechar suas metas. Então, cabe também a nós, vereadores, tentarmos ajudar o que for possível aí com nossos deputados. Aproveitando também o gancho aqui do vereador Cirineu, referente a sua fala das taxas e impostos, primeiramente essa questão da isenção até R$5.000, também sou favorável, e lembrando que quando o vereador comenta que os deputados da direita são contra a isenção de impostos do IOF, das BETs, eu creio que eles são contrários não por ser contrário do governo ou a favor dos ricos. Os deputados da direita, muitas vezes, eles têm a visão do que nós estamos passando. O aumento de taxas no governo, absurdo. Você fala em perto de 40 impostos nesse governo, então, praticamente quase que um por mês. Então, os deputados estão lutando pelos nossos direitos. E isso que é, muitas vezes, a indignação dos deputados de direita. Que se fosse pelo contrário, eles não aprovariam, numa grande maioria, a isenção do imposto de renda, até R$5.000. Então, prova que estão pensando em nós, munícipes, nossa população. E nessa parte, eu discordo com o vereador que não é questão política, que estão votando contra o aumento do IOF, das BETs. E se vai pensar bem o imposto, quem que vai pagar sempre vai ser o pobre. Então o governo está defendendo o pobre, entre aspas, porque do outro lado ele taxa. Quem que vai apostar nas bets? Eu aposto que a maioria é os pobres. O rico não aposta em bets. O rico investe e ganha dinheiro, o pobre perde. Isso eu tenho certeza. E nas taxações provavelmente alguém vai ter que pagar, né? Se o rico que, como o vereador diz que, podemos dizer que paga pouco imposto, pode até pagar pouco imposto. Mas também no momento que vai pagar mais, alguém vai ter que pagar a conta. E com certeza o rico vai querer tirar esse imposto, assim como as empresas que dão, digamos, as empresas que dão emprego, vendem produtos, no momento que elas tiverem que pagar mais, lá na ponta, alguém vai ter que pagar. E não vão eles que vão arcar com os prejuízos.
Isso me permite uma parte?
Sim, senhor.
Em relação às bets, na verdade, é o lucro dessas grandes empresas, dos bancos, que seria taxado em cima do lucro, né, dos bilhões de reais que eles movimentam por mês. E você fala da taxação de 40 novos impostos. Poderia citar algum desses novos impostos? Pode ser até na próxima sessão, que foi criado pelo atual governo, se é que tem novos impostos para a população mais pobre, né? E nesse sentido. Então, eu não falei que da direita são contra a questão de isentar impostos para a população mais pobre. Agora, defenderam e aprovaram aquilo que seria a taxação dos grandes, das grandes fortunas, dos bilionários, dos bancos, das bets e quem ganha volumes bem grandes de recursos, que é especificamente aquilo que estava na medida provisória, nesse sentido. Obrigado.
Até essa semana eu estava escutando uma reportagem, ou enfim, sobre a questão das bets, que já, no, na questão do imposto, do aumento, que já foi, acredito que, voltado um pouco para trás. E se não me engano, a sugestão era que o governo, ou enfim, o relator, não me lembro quem que era, queria cobrar retroativo, então, aos lucros que tiveram, enfim, lá atrás, e não a partir, digamos, de agora. Porque muito se fala, sabe o que, que é o objetivo de cobrar lá atrás? Porque lá atrás tinham as bets certas, podemos dizer, aquelas que faziam os seus jogos, as mais tradicionais, e após isso foi criado milhares, centenas de bets que é lavagem de dinheiro. Então tem muita gente envolvida por trás, e dessas novas queriam já ir começar não cobrando, cobrando lá de trás das que seriam as mais sérias. Então tudo isso tem jogo no meio, então não é bem assim o que parece a cobrança do imposto. E aqui, não sei se o senhor também pode me explicar ou não, mas pode ser fake news, né? Tem muita coisa. Mas o governo, você fala muito em cobrar imposto dos super ricos. Se não me engano, o presidente estava respondendo de só negar. Não sei se é verdade, mas eu vi uma reportagem na empresa de palestra do Lula. Você fala em 18 milhões de imposto. Não sei se é verdade, mas eu li. É super ricos, né? Então, gostaria de deixar também aqui minha nota de pesar e a família do seu Célio Maculha e do senhor Willy Jean-Lupe, né, que partiram aí de repente, que nem diz aquele, do dia para a noite. Pessoas que a gente conhece, todos conhecem. Então, Célio, aí os cunhados do vice-prefeito, que a gente tinha uma aproximação grande, principalmente quando criança, sempre descia lá, me lembro, tomava banho de piscina, muito amigo dos familiares. Então, assim como o seu Vila, a gente frequentava, almoçava, seguido, comprando X. Então, a gente sabe que uma perda, assim, de repente, do dia para a noite, é muito triste, sem esperar, né? Então, a gente deixa o meu pesar aqui, as famílias enlutadas. Gostaria, então, de, referente ao campeonato de bocha do trio de livre, né, que terminou sábado, gostaria de parabenizar a todas as equipes que participaram, em especial a nossa equipe do Farrapos Vista Alegre, que foi campeão mais uma vez, como a gente já havia comentado. Então, hoje, praticamente, são 11 títulos consecutivos desse time, e com muita união, com muita humildade, com muito treino, dedicação. Então, não é à toa que o nosso time aí, falo em nome deles, que o nosso time está se consagrando campeão todas essas vezes. A equipe do clube já teve um feito histórico também por muitos anos, não me lembro se era 10 ou 13 consecutivos, mas isso vem de muita dedicação, de muita união, amizade. Então, muitas vezes as pessoas acham que é sorte, ou enfim, tem muitas opiniões, mas é de muita dedicação. Só a gente sabe o que a gente faz para conseguir ficar campeão. A gente treina bastante e se dedica. Então, e parabenizo também os guri da Bosch por ser um time novo, um time muito forte, que fez uma campanha excelente e durante o campeonato. Teve uma das melhores campanhas também do campeonato, e uma equipe de difícil enfrentamento, fizeram um time aí para tentar buscar o título assim como os demais. Os jogos muito parecidos, jogos disputados, jogos bonitos, de duas equipes, tanto que teve a primeira partida da final aí, no qual a gente jogou, acho que foi um recorde desde que eu tô jogando aqui nas canchas de carpete, 3 horas e meia de partida ou mais. Então fazia anos que não acontecia isso. Então foi um jogo bastante disputado. Só tenho a agradecer aí a todos que participaram, em especial o nosso time que se consagrou campeão, que fez por merecer, com certeza. Só deixar então aí o acontecimento um pouco triste e a questão das torcidas, um pouco a questão de ofensa à arbitragem. A gente que joga, participa, a gente sabe que a torcida é bonita, o barulho é bonito, como fala o Tendel, mas a ofensa ao juiz, que o juiz vem a tradicional Garzela e há anos que vem participando e apitando aqui em Peixoçara e vem por um precinho de banana. O Ismael sabe disso, sempre ajudou aí, acompanhou o esporte, incentivou, então muitas ofensas à arbitragem por lances que é como futebol, enfim, como todo esporte, um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, mas a bocha é um esporte bonito, não deu briga, não deu nada, mas muitas ofensas ao juiz, até chamado de ladrão na cara. Então fica aí meu repúdio quanto a isso, que o juiz vem tentar fazer o melhor aí, e muitas vezes por pessoas que não entendem do esporte, acham no direito de criticar o juiz, que não conhece nem a regra da bocha, e estão aí criticando o juiz. A gente sabe que é por uma disputa, todo mundo quer ganhar, e muitas vezes as pessoas se exaltam sem entender muitas vezes o que acontece. E o jogo foi, repito, foi bonito, todos respeitaram dentro da cancha, a torcida é livre, os atletas torcem para os seus times, os jogadores, cada entidade faz a sua torcida. Então, nessa parte foi tudo bem tranquilo, e após o final do campeonato, todos se cumprimentam, se abraçam, se respeitam e tomam sua cerveja, porque todo mundo é conhecido, todo mundo trabalhador, é amigo, mas às vezes algumas ofensas, palavras que não precisaria ir perto do juiz, porque, como eu disse, o juiz ganha um troquinho, quase nada aí para vir apitar e tenta fazer pelo melhor, mas às vezes tem pessoas que não entendem. Acho que o juiz puxa para um time ou puxa para o outro. Mas, enfim, sempre que vá tentar aí, que ganhe o melhor, e todos, cada ano que passa, os times estão se fortalecendo e tentando ganhar o campeonato. Mas eu falo agora como, não como jogador de Farroupilha, falo como cidadão, e eu, se não fosse hoje jogador de bocha, eu diria que está na hora do Vista Alegre perder, porque já são vários títulos consecutivos, então todo mundo quer ganhar, e é bom quando outro time ganha, e vai trocando, e outros até para motivar todos os que participam, e todo mundo quer ganhar, isso é bom quando vai trocando de time após time, ganhando o campeonato, assim como é o futebol, vai tendo aquela rivalidade, vai tendo aquela emoção a cada ano. Eu como cidadão gostaria muito disso, mas enquanto eu estiver jogando, que eu for atleta, eu vou querer sempre ganhar no meu time, porque a gente treina, e a gente monta um time para ganhar, ninguém quer perder. Mas embora quando perder, a gente vai saber respeitar e saber cumprimentar o próximo que ganhou, com certeza. Sempre com humildade, isso que a gente procura sempre conversar antes dos jogos. Então, como o vereador Adriano falou, agora quarta-feira tem a final da bocha de veteranos, então ali no clube, a equipe do Zito versus o clube. Então, mais uma final aí, mais um evento para quem gosta da bocha assistir. As finais passadas foi transmitido pelo Facebook da prefeitura. Agora essa final não foi, lá não tem sinal de internet lá em Santa Polônia, mas acredito que quarta-feira quem quiser assistir pelo Facebook, que não quiser ir até a cancha, com certeza vai poder prestigiar aí mais um belo evento aí. E só parabenizar aí o Ismael então por todo o esforço que tem feito e sempre, muitas vezes criticado, mas ele está sempre se dedicando e aprendendo e melhorando por organizar esses campeonatos aí de bocha aí, que a gente gosta e a gente fica muito feliz em poder participar, jogar e acompanhar e ajudar no que for preciso. Então seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Obrigada, vereador Bruno. Com a palavra, vereador César.
Uma boa noite a todos, saudações nosso presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, quem nos assiste e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Eu queria parabenizar a todos os agrônomos que do nosso município pela passagem do seu dia, que foi ontem, dia 12 de outubro. Engenheiros agrônomos, onde a paixão pelo campo encontra a ciência. Nascem soluções que transformam o agro. Eles usam técnica e conhecimento e responsabilidade para impulsionar a produtividade e construir um futuro mais sustentável. Pessoas que acompanham de perto a dificuldade dos agricultores e tentam ajudar para reduzir custos e ter resultado. Parabéns a todos e em nome do Rômulo, do Pazinato e do Matheus, que se estenda o parabéns a todos os outros agrônomos. E quarta-feira, agora, dia 15, será o dia do professor. Uma classe que não é valorizada como deveria, porque se prega tanto por políticos, principalmente, que a educação transforma um país, vimos a falta de valorização, não só salarial, como a falta de condições de trabalho, às vezes até a falta de segurança para desempenhar essas suas atividades. E se formos ver, o professor tinha que ter uma valorização do nível de um médico, por exemplo, pois ele que dá toda a bagagem de conhecimento que os alunos vão ter para o seu futuro, e muitas vezes fazendo até o papel de pais, pois estarem a boa parte do tempo com eles. Vamos valorizar esses nossos professores. Um parabéns especial à minha esposa, a professora Mônica, e que se estenda a todos os outros professores do município e do estado. E comentar sobre a bocha também, que o vereador Bruno estava falando. Eu estive lá na decisão da Polônia, e a equipe do Farrapos conquistou pela 11ª vez o título, mostrando uma grande hegemonia nos campeonatos de bocha no nosso município, mas foi uma decisão bem equilibrada, valorizando ainda mais a conquista do Farrapos. Parabéns pela conquista, a equipe do Vista Alegre, ao colega vereador Bruno, que é um dos melhores jogadores da região. E é só ele sair do Farrapos que com certeza outra equipe vai ganhar. E todas as outras equipes participantes, que mantêm viva essa tradição e que cada vez mais tem participação de jovens, garantindo o futuro desse esporte. E um parabéns também às equipes do Os Guri da Bocha, que no seu primeiro ano já chegaram numa final de campeonato e proporcionaram uma decisão de alto nível. E falando de esporte, também sábado e domingo tivemos a continuação dos jogos de futebol de salão. Bom público, bons jogos, algumas jogadas mais fortes, mas tudo que faz parte do jogo. O bom é que todos compreendemos a necessidade de não criar confusão. E quando acontece alguma, procuramos acalmar os ânimos, porque ninguém quer que pare o campeonato. E em jogos que existe contato físico e disputa, às vezes acontece alguma discussão, mas fica a cargo dos juízes acharem a punição adequada e cabe a nós, jogadores e dirigentes, aceitar suas punições e fazer com que o jogo prossiga e termine bem. Mas estamos tendo bons jogos e com certeza quem está indo ao ginásio pode ver um nível muito bom de jogadores e jogadoras. Que continue assim, jogando e disputando sim, mas com respeito e lealdade aos adversários, que no final são todos amigos e conhecidos. E também nos pode destacar a merecida homenagem a mais dois ex-jogadores que fizeram uma bela história no futebol de salão do nosso município, ao João Mantovani, que foi, para mim, um dos melhores fixos da época que ele jogou, não só aqui em Poçar, como também na região, ao nosso colega vereador Adriano, que foi um ótimo goleiro, e no salão um dos melhores que eu conheci. E até ontem vendo o seu filho atacar no ginásio, como puxa as características, né? Tendo a mesma coragem de sair enquanto da bola para fazer a desfez. Muito bom goleiro também. Quanto a CI, parabenizar a CI pela iniciativa de realizar a feira processária, onde serão responsáveis pela realização e contará com o apoio do município. Eu acho que nesses momentos de dificuldades é que se dá valor a iniciativas como essas, onde se tenta fazer circular mais dinheiro em nosso município, que continuem assim, indo com os pés no chão, sem muitos investimentos, e que os comerciantes da nossa cidade procurem a ACI para se associar, para fortalecer ainda mais a entidade. Já me prontifiquei antes de ajudar nas comissões no que precisar. Também falei hoje com o secretário Irineu das Obras e ele falou que essa semana ou no começo da próxima semana será feito todos os reparos necessários na estrada que vai para o Cambará. Já era para ter feito, segundo ele, mas devido a algumas chuvas atrasou o cronograma. Importante que seja realizado antes do início da colheita e plantio, onde o movimento de maquinária agrícola é mais intenso e contamos com a realização desse serviço. Eu queria fazer uma análise sobre esse aumento estimado pela Emater sobre a próxima safra do Rio Grande do Sul, onde, segundo essa entidade, haverá um aumento de 57% na produção, comparando com a safra passada. Aí, baseado nesses dados, tivemos uma produção de 13,6 milhões de toneladas na safra passada. Então, o governo estadual, o governo federal, não pode ignorar o que está acontecendo. Os dados estão aí. A quebra da safra aconteceu. E o que foi feito até agora? Muita conversa e resultado, quase nada. Até escutamos comentários de pessoas que podiam usar suas palavras para tentar, dentro de suas limitações, dar uma esperança, mas insistem em falar que está tudo bem, que é um discurso programado e que todos os agricultores estão bem financeiramente. Para ver a realidade do que está acontecendo, devemos sair um pouco do nosso círculo de amizades e de ouvir sempre as mesmas pessoas. Não é só o problema financeiro que está afetando os agricultores, mas também o psicológico. Dá para imaginar a pressão que esses 25 agricultores enfrentaram para tomar uma decisão tão extrema? Será que os nossos governantes não têm olhar para isso? E outra, não vejo nos meios de comunicação muita divulgação dessa doença silenciosa que está levando os agricultores. Já não é mais só uma questão financeira, mas é uma questão de sobrevivência, de conseguir superar todas as dificuldades causadas principalmente pelo clima. E quando esse possível aumento na produção, que não é a realidade, podem me cobrar ano que vem, a não ser que o Pai Velho lá de cima for muito generoso com chuvas abundantes, porque sabemos a redução do uso de adubação no inverno e agora para a safra de verão. E esse é um dos principais limitadores de produção. Sei de muitos casos que se acompanham nos grupos de ates e conhecidos que nem será colocado adubo essa safra. E muitos estão abandonando áreas por não ter condições de plantar por falta de crédito e de recursos. Por isso, sei que tem agricultores que estão com suas contas em dia e vão continuar produzindo, sem depender da ajuda do governo. Mas vamos tentar apoiar quem está passando por dificuldades. Às vezes, uma conversa pode parecer pouco, mas pode ajudar muito quem está passando por dificuldades, principalmente emocional. Sendo isso por hoje, uma boa semana a todos e lhe devolvo a palavra.
Obrigada, vereador César. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Quero saudar a presidente Kátia, em nome dela, os demais colegas vereadores. Quero saudar também os que estão aqui nos prestigiando, nosso amigo Tafarel, nosso amigo Ângelo, nosso amigo João Furian, que está sempre presente. Também saudar os nossos assessores aí, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e também a população que vai nos escutar na rádio quarta-feira. Queria começar hoje, então, falando sobre o campeonato, né? Destacar aí a homenagem que foi feita aí ao colega Adriano aí e também ao colega, ao amigo aí João Mantovani. Uma bela homenagem aí, merecida, né? Pois acompanhei pouco eles, né, no futebol, assim, né, vi pouco eles, mas pelo que falaram, fizeram muito pelo esporte, né, o Adriano foi um grande goleiro aí, atacou pelo Mancha Verde aí, em Salão, foram várias vezes campeão, né, na Copa RBS também, o João Mantovani também, né, várias vezes campeão aí do município aí, então a justa homenagem aí, parabéns aí a vocês aí, e que continue também nas próximas rodadas aí. E também dizer que a rodada aí foi bastante público, como aqui foi falado, né? Às vezes os ânimos ali se esquentam um pouquinho, mas graças a Deus não aconteceu nada aí, né? Pedir para a população aí, aos torcedores aí, que continuem indo lá para torcer, né, para os seus times, para que o nosso campeonato aí fique bonito, né? Que possamos chegar no fim aí e parabenizar aí as torcidas, aos clubes aí, que não aconteça nada, né? Que fique dentro de campo as disputas aí. É um pedido aí que nós fizemos aí, então, às torcidas e também aos times, né? Estamos participando com o time aí. Perdimos duas aí, mas mais é para participar, né? Um time a mais aí que tem no campeonato. E também queria aqui fazer uma indicação aí, que seja feita ao executivo aí. Também peço já desde agora aí a ajuda dos colegas vereadores aí. Como todos sabem, né, que a quadra do Renascer ali está sendo toda revitalizada, né? Pude estar acompanhando ali fim de semana ali. Está bem adiantado o serviço, está ficando muito bonito ali a nossa quadra do bairro Renascer ali. Logo, então, nossos moradores ali, principalmente as crianças, vão ter uma quadra ali para desfrutar, né? Então, quero fazer uma indicação aí, que seja colocado aí o nome dessa quadra aí, o nome de um morador ali, que eu acredito que foi um dos primeiros moradores, e foi o que mais, então, morou no bairro ali, eu acredito, né, pois faleceu esse ano aí, seria o seu Hernani Veriato dos Santos, né, todos conhecem aí, conhecido como seu Nande, né, então que seja o executivo aí, possa, então, a receber essa indicação aí, e colocar o nome aí desse munícipe aí que morou ali no bairro por muitos anos, né? Seus filhos até hoje moram ali, seus netos, né? Uma pessoa que morou, então, a vida inteira ali no bairro Renascer, né? Também quero parabenizar aí a equipe, então, do Vista Alegre, né? Por mais esse título aí na Bocha. Um título aí de trio livre, né? Todo mundo conhece, sabe que o Vista Alegre é muito forte, né, nesse quesito da bocha aí, pois tem um dos melhores jogadores aí, que é o nosso colega Bruno aí, né, todo mundo conhece aí, é um dos melhores jogadores da região, então tenho certeza que ele com os demais colegas, amigos deles lá, fazem a diferença, né. Também deixar os parabéns aí a todos os que participaram, né, todos os times que participaram na bocha, E também aos guris da Bocha aí, né, como aqui foi falado, o seu primeiro ano aí, chegaram então na final, né, ficaram com o vice-campeonato, tenho certeza que o ano que vem aí eles vão disputar de novo, né, e vão estar cada vez mais fortes, hein, então vai os parabéns aí ao Vista Alegre e aos guris da Bocha aí que chegaram na final, hein. E também, né, como aqui foi falado, os demais colegas aí convidaram então para quarta-feira, né, ali no clube, vai ser a final de veteranos, né, trio veteranos entre clube e Zito, né, a primeira já aconteceu lá na cancha do Zito, então agora o clube vai disputar então em casa, né, o próximo jogo, convidar a população e que se faça presente então, né, ali no clube ali, para esta final de veteranos da Bocha. Também queria deixar aí uma moção de congratulações aí à funcionária pública aí, Dulcimara Dalforno Alves, que todos conhecem aí, né, a Dulce, como é conhecida, que se aposentou então, né, do poder público aí, 30 e poucos anos, né, trabalhando aí na administração aí, trabalhando aí como funcionária pública, como contadora, né, todo mundo conhece ela, dedicou um belo trabalho aí às pessoas do município, né, se dedicando aí, foi um exemplo de funcionário, né, a Dulce Mara, e agora vai tirar sua desmerecida aposentadoria, né, então que faça uma moção de congratulações aí para a Dulce Mara aí pelo serviço prestado aí à população de Pejuçara. Também quero deixar aqui os parabéns, então, né, para a CI, que está à frente, então, né, para a retomada da feira aí, dos 60 anos do município. Desde já deixar os parabéns aí ao Tafarel também, né, que faz parte aí da CI, ao Tobias, ao presidente Cassiano também, né. Tenho certeza aí com essa equipe que eles têm aí da CI, aí, eles vão correr de atrás aí e vai dar certo, né. Só com o poder público não conseguiria, né, fazer essa feira aí, pois todo mundo sabe o jeito que está o parque, né, mas com o incentivo da iniciativa privada aí, eu tenho certeza que vai dar certo, né. Tenho certeza que a CI aí tem pessoas aí que trabalham, né, que estão dispostas a trabalhar aí, e tenho certeza que esta feira vai dar certo aí. Contem com nós, vereadores, aí, se a gente puder ajudar aí, também ir em busca de algum patrocínio aí, né, até com os granjeiros, né, aqui do nosso município aí. Eu tenho amizade com bastante pessoas aí da parte agrícola aí. Tenho certeza aí que eles ajudam, né, o nosso município, pois essa feira aí de Pejuçara sempre foi bem vista na região, né. Há bastante gente aí, quando a gente vai para os municípios, pergunta, né, aí a feira de Pejuçara, e daí a gente tem que explicar, né, que foi do tempo do temporal ali, que estragou o parque, coisa, o pessoal gostava de vir, né. Então, deixar os parabéns aí à SCI aí, e convidar, né, as pessoas aí que vão escutar, que procurem a SCI, então, as empresas aí, né, para fazer parte e fortalecer a SCI aí, já que eles estão dispostos aí a ajudar o município de Pejuçara. Também quero deixar uns parabéns aí a todos os voluntários, né, que trabalharam a semana toda aí. Todo mundo sabe, né, que teve a Rua Maria de Fátima aí, Cruz Alta. Então, deixar os parabéns a todos os voluntários aí que trabalharam, né, na confecção das cucas aí que foi feita, né, para levar para o município de Pejuçara. Também foram vendidas aí durante a semana aí, né, aqui na paróquia. Todo mundo sabe aí o quanto serviço que dá para ser feito, né, pois eles trabalham de dia e de noite, né, para preparar tudo, né, pois é bastante, né, que foi confeccionado, e todo mundo sabe da tradição, né, das cucas aí do nosso município. Então fica aí os parabéns aí a todas as pessoas que ajudaram aí, né, de forma voluntária aí, para que fosse feito essas cucas aí. Também queria aqui estender, né, então, essa moção de pesar aí aos familiares aí do seu filho, né, Jean Lupe aí, todo mundo conhece, como já foi aqui falado, né, esposo da dona Deja aqui, né, muitos anos, pessoas que trabalharam aí na parte de fazendo viandas, né, fazendo X, fazendo lanches. Eu não cheguei a pegar o tempo que eles trabalharam aqui no quiosque da praça, né, mas todo mundo comenta, o meu pai até comenta, né, o quanto eles atendiam bem, né, todo mundo gostava de ir ali, né. Então é uma perca aí muito triste para o nosso município aí, pois uma pessoa muito querida de todos aí, os moradores de Pejuçara. Também já estender aí a moção de pesar aí, então, os familiares do senhor Célio Maculha, né, outro morador aí, conhecido por todos aí, uma pessoa querida, né, no nosso município. Uma pessoa batalhadora, trabalhadora, né, na parte da agricultura aí, sempre trabalhou honestamente aí, deixou muitas amizades aí, tenho certeza que deixou um legado muito bom, então, para todos aí, então, que seja feita, então, essa moção de pesar e essas duas famílias enlutadas aí, do nosso município. Também quero aqui estender, então, uns parabéns aí a todos os fisioterapeutas, né, do nosso município aí, aos fisioterapeutas, os homens, as mulheres, pois hoje é o dia do fisioterapeuta aí, né, todo mundo sabe desta profissão aí, que uma profissão aí que é muito, que faz muito bem, né, para todas as pessoas aí, quando precisam aí de fisioterapia aí, eles estão sempre dispostos aí a fazer o melhor, né, aí já estender também a filha da doutora Kátia aí, todo mundo conhece, né? É uma grande fisioterapeuta também aí. E também, que nem diz o colega vereador aqui, César, estender então aí os parabéns aí na quarta-feira então a todos os professores do nosso município, hein? Que nem aqui foi falado, né, professor aí, se não existisse o professor não ia ter mais nem ninguém formado, né, não ia ter o médico, não ia ter todos, né, os outros cargos, né, pois é, todos passam pela mão do professor, a gente que tem os filhos aí na escola municipal aí, é só gratidão, né, por tudo que eles fazem, né, como aqui foi falado, fazem o serviço às vezes até de pai, né, pois é, conhecem nossas crianças até quase melhor que nós, pois passa o dia ali, né, então, que seja feito, então, essa homenagem para todos aí, os fisioterapeutas também e os professores do nosso município. Seria isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lucas. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2563 de 2025. Prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei Municipal número 1827 de 2 de junho de 2015.
Está em discussão o projeto de lei 2563 de 2025. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São esse o único projeto a ser votado hoje.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Não, vereador Márcio.
Sim, há inscritos.
Com a palavra, vereador Márcio.
Só deixar um convite aqui para a comemoração dos 45 anos da escola do Ângelo Fourier, né? No dia 18, sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, venha comemorar conosco o aniversário de 45 anos da escola. Teremos mateada, jogos de integração, venda de lanches e tortas. E ao final da manhã, você pode levar um delicioso risoto para casa, adquirindo sua ficha no valor de R$ 25,00. Venha celebrar conosco. Era isso.
Obrigada, vereador Márcio. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.